Conclusão, capítulo 28. Ao amor. Ao longo de toda a Bíblia, o que vemos é Deus tomando a iniciativa de se relacionar com os homens. Mesmo depois da entrada do pecado no mundo, Deus continuou propondo, convidando, oferecendo, se dispondo. Chegou ao ponto inimaginável de dar o próprio filho para morrer no lugar de pecadores. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não reage favoravelmente a esse amor divino, intenso e poderoso. O pecado os levou até mesmo ao outro extremo de repelir o amor que Deus oferece através de Cristo. Mas, aos que a alcançou pela graça da fé, o Espírito Santo deu visão para enxergar o amor de Deus. Convencidos dos seus pecados e arrependidos, não apenas aceitam que esse amor seja derramado sobre eles, mas imploram por isso. E Deus os atende, concede-lhes perdão, transforma-os em novas criaturas, dá-lhes vida nova, torna-os herdeiros de Deus e cidadãos dos céus, garante-lhes vida eterna. É amor demais, transbordando pelas páginas da Bíblia. Escrevi em outro livro, tem certeza, amigo, que se a Bíblia fosse ter um título, a minha sugestão seria Uma História de Amor. Um amor que passa da palavra escrita e se instala dentro do coração de quem deseja recebê-lo. Para o recém-convertido, a ideia de amar a Deus e aos homens não chega a ser novidade. Desde a infância, ele tem ouvido isso de uma forma ou de outra. Mas agora essas palavras adquirem novo impacto. Não mais frias noções religiosas, porém a vontade expressa do Pai Celestial. E o crente compreende que amar não é apenas uma responsabilidade secundária da vida cristã. Deve se tornar a própria base do seu viver em Cristo. É quando surge uma questão crucial: a qualidade dessa base. Quem habitaria em edifício cujo alicerce tenha sido mal executado? Pois muitos cristãos estão apoiando a sua conduta cristã em um conceito de amor meramente pessoal, sem preocupação de saber exatamente o que é o amor que Deus espera de seus filhos. E se entregam à prática do que pensam ser o amor. Comentamos no início deste livro sobre o risco desse mau costume. Espero que este trabalho o tenha ajudado não apenas na avaliação do tipo de amor que você tem praticado, mas nas próprias mudanças de rumo que se fizerem necessárias. Quem sabe você inicie agora uma nova fase na maneira de enxergar a vida cristã, uma etapa em que dará alta prioridade ao estudo diligente do amor bíblico, à incessante busca dele, à prática vigorosa. Deixe para trás a época em que o amor era apenas uma noção mal compreendida, talvez um mero sentimento confundido com simpatia, ou apenas uma palavra muito pronunciada e ouvida, mas pouco levada a sério. Vamos primar por uma vida em que as pessoas percebam o amor nos nossos atos, nas palavras, no olhar, e se motivem a também aprender a amar. E de vida em vida, o amor cristão deixará de ser apenas de palavras e de língua, mas de fato e de verdade. Que o Espírito Santo lhe dê convicção profunda de que sem amor não adianta ser PhD em teologia. Sem amor não adianta ser pastor de uma igreja de 2.000 membros. Sem amor não adianta ser professor de escola dominical. Sem amor não adianta ser um simples aluno. Sem amor, não adianta ser coisa nenhuma. De maneira inversa, independentemente de cultura bíblica e posições na igreja, qualquer um que tenha amor, mesmo o mais humilde dos crentes, estará cumprindo, na base, tudo o que o nosso Deus espera de nós. Portanto, ao amor.